Essa quarta-feira é o dia histórico de mudança de era em Angola. As eleições ditam o fim de 38 anos da presidência de Eduardo dos Santos. Tudo indica que o sucessor seja do MPLA, o mesmo partido no governo hoje. Portugal vive com atenção máxima a mudança no parceiro angolano. De Lisboa, Sena Santos traz os detalhes.
Olha, Beatriz e ouvintes da SBS, as eleições nesta quarta-feira, 23 de agosto, são uma ocasião histórica para Angola, mas em Portugal, a antiga potência colonial, ao longo de 5 séculos, estas eleições são acompanhadas com atenção máxima, tendo em conta, até mais do que as razões afetivas e culturais, as político-diplomáticas e, sobretudo, as económico-financeiras. Angola foi, nos primeiros 15 anos deste século XXI, um destino no pódio das exportações portuguesas. Desacelerou depois com a crise angolana destes últimos 3 anos. Ao mesmo tempo, capitais angolanos, em particular de Isabel dos Santos, a filha do presidente cessante em Angola, têm grande peso em empresas portuguesas, da banca aos petróleos, às telecomunicações. Nesta quarta-feira, os angolanos escolhem o homem que vai suceder a José Eduardo dos Santos, que durante 38 anos governou o país, acumulando mais e mais poder para si e mais riqueza para a família. O general João Lourenço, escolhido por Eduardo dos Santos para liderar o partido MPLA nestas eleições, tem a vitória praticamente assegurada. Será ele, certamente, este até há pouco ministro da Defesa, o próximo presidente da República de Angola. João Lourenço tenderá a liderar uma evolução na continuidade com a bênção de Eduardo dos Santos. Mas a oposição UNITA e Casa CE tende a aparecer com grande peso eleitoral. E isso pode obrigar o MPLA e o novo presidente a fazer algo que o MPLA nunca tinha feito, negociar com as oposições. E em cenário complexo, o novo presidente vai encontrar uma economia muito fragilizada pela brutal quebra dos preços do petróleo desde 2014 e com as reservas em divisas a reduzirem-se drasticamente neste período. Um acordo com o Fundo Monetário Internacional e com credores internacionais, a par de um forte programa de ajustamento da economia angolana, estão anunciados: a desvalorização do kwanza, a moeda angolana, cortes na função pública, aumentos de impostos são considerados inevitáveis, o que tenderá a provocar forte instabilidade política e social no país. Angola não vai, de certo, viver tempos calmos após as eleições. José Eduardo dos Santos, o presidente cessante, chegou ao topo do poder em Angola após a morte do presidente da libertação, Agostinho Neto. Agostinho Neto, que liderou Angola entre a independência em 11 de novembro de 65 e 1979. Neste tempo, Eduardo dos Santos, destes 38 anos, enfrentou uma longa guerra civil com a UNITA, mas derrotou as suas forças, forças do Galo Negro, e enterrou o machado de guerra após a morte de Savimbi em combate em fevereiro de 2002. A partir daí, nestes últimos 15 anos, Eduardo dos Santos instituiu em Angola uma democracia que é mais formal do que propriamente prática, funcional, acumulou cada vez mais poder político nas suas mãos e cada vez mais poder económico na sua família. A filha, Isabel dos Santos, é considerada a multimilionária mais rica de África. Eduardo dos Santos distribuiu benesses por generais e, pelo seu círculo mais próximo, fez e desfez possíveis sucessores e aproveitou os elevados preços do petróleo durante os primeiros 14 anos deste século para ensaiar a estratégia de internacionalização da Sonangol, a petrolífera estatal angolana, e para dar passos para tornar Angola uma potência regional com influência sobre toda a região e, em particular, sobre os vizinhos República do Congo e Zaire. Conseguiu. Em 2014, Angola era uma potência africana e, num tempo em que Portugal estava sob tutela da Troika Internacional de Credores, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, Angola tomou posições fortes na economia portuguesa, na banca, na indústria. Há 3 anos, todo este quadro mudou. Por um lado, com o agravamento do estado de saúde do presidente Eduardo dos Santos, com idas frequentes à Catalunha, à Barcelona, para tratar uma lesão cancerosa. A par disso, a queda abrupta do preço do petróleo. No começo do século estava acima dos 100 dólares, em 2015 rondava os 40, 45, que precipitaram a economia angolana em crise. Começou a vir ao de cima a falta de diversificação da economia angolana, sempre prometida, mas sempre adiada. As reservas em divisas do país entraram em queda livre. Se na frente financeira a situação se tornou preocupante, não o será menos no setor bancário. Na primeira década deste século, em que a economia angolana foi a que registou o maior crescimento em todo o mundo, isto na primeira década deste século XXI, o setor da construção conheceu um enorme desenvolvimento, impulsionado pelo crédito bancário, condomínios de luxo, obras públicas faraónicas, multiplicaram-se em Luanda e outros lugares do país, mas a travagem abrupta dos três últimos anos, em consequência da queda do preço do petróleo, levou a que muitos desses créditos bancários deixassem de ser cumpridos, colocando vários bancos à beira da bancarrota e levando o Estado angolano a comprar o crédito mal parado de vários para os salvar. Ora, é precisamente neste quadro económico e financeiro que o novo presidente, certamente o general João Lourenço, vai herdar e com o qual vai ter de começar a lidar logo no dia seguinte à sua posse. Sempre, também, certamente, com Eduardo dos Santos como um presidente emérito. Angola é um país 14 vezes maior do que Portugal. É um parceiro desalinhado dentro da Cplp, onde contesta a hegemonia luso-brasileira. Isso leva a que Luanda, com frequência, não se faça representar ao mais alto nível nas cimeiras da Cplp. O facto de Portugal acolher opositores angolanos e de a justiça portuguesa investigar a corrupção em posições de topo em Angola deteriorou e muito as relações político-diplomáticas entre Luanda e Lisboa, sobretudo neste sentido, de Angola para Portugal. Por tudo isto, grande atenção ao resultado do voto de 9 milhões de angolanos nesta quarta-feira, 23 de agosto. A diplomacia portuguesa tem esperança de que venham dias melhores nas relações bilaterais. O primeiro-ministro, o socialista António Costa, quer ir à posse do novo presidente. Um gesto para o reencontro ao mais alto nível. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
SBS. 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 SB